Bom dia, Deus abençoe a Igreja de Jesus Cristo, visitantes, amigos, uma alegria poder sempre trazer algo de Deus e para mim, como o Patrick fez a citação aqui do Léo, eu tinha feito um comentário, foi essa semana com ele, que há uns bons anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, a gente estava juntos aqui no Projeto Gol, ensinando para aquele pessoal da rua aqui do bairro, e eu achei interessante que hoje o culto o Léo está dando a EBD, eu estou pregando. Então, eu falei, olha como Deus faz a obra, né? Olha como Deus, Ele é maravilhoso. Quem podia esperar? Perguntei para ele, você esperava isso? Ele disse, claro que não. Eu falei, nem eu. É verdade, a gente, quando começa, a gente não sabe o que Deus pode fazer com cada um de nós. Então, eu fiquei muito feliz de ver o Léo aí avançando. Esse é o papel, né, que Deus espera da Igreja de Jesus Cristo, que os homens possam assumir o seu papel, cuidar da igreja, liderar as mulheres também sendo auxiliares. Então, olha, Deus tem projetos magníficos para nós que nos entregamos nas suas mãos, ao seu dispor. Bom, hoje eu tenho um tema assim, que mexeu bastante comigo durante a semana. Inclusive eu pensei em uma coisa e Deus me levou um pouquinho para outra, mas praticamente no mesmo assunto. Então, hoje é um de três estudos que eu tenho para dar nesse assunto, então não vai terminar aqui, provavelmente, se Deus permitir, depois eu ainda darei mais dois estudos pensando no mesmo assunto. Eu acredito que até o fim do ano eu ainda dou mais dois, né, pastor? Não sei, eu não vi a lista, mas eu acho que chega lá. Então, para introduzir isso aqui, que a gente vai, esse assunto, eu queria pensar um pouquinho nas diferenças. E essas diferenças, todos nós realmente temos gostos diferentes. Nós, muitas vezes, desejamos coisas diferentes. Se eu reunisse aqui e chamasse aqui à frente vários casais, casados aqui, ou talvez pessoas próximas como irmãos de sangue, muitas coisas nos separam. Por exemplo, minha esposa e eu. Minha esposa gosta de praia. De repente, para mim, eu não gosto de praia. Eu gosto de passar férias nas montanhas, no campo. Eu gosto de ir para hotel fazenda, não que eu goste disso, mas nós temos diferenças. Logo separaria você e seu esposo, você e seu amigo, tipos de comida. Se eu dissesse, Mário, você gosta de que comida? O Mário, o quê? Churrasco? A Magali, talvez, comida japonesa. Já separou. Há diferenças. De repente, dentro de uma casa, um do casal adora bichos de estimação. O outro não. Diferenças. Um gosta, depois daquela semana corrida de trabalho, ficar em casa descansando. O outro, talvez, do casal, não, vamos para o shopping, vamos passear, vamos sair, eu gosto é do agito. São diferenças que nós convivemos diariamente. Programas de televisão, seriados. E talvez você esteja pensando em muitas outras coisas que são diferenças. E a gente precisa entender uma coisa bem legal, que se dentro da nossa família de sangue nós vivemos isso, por que não dentro da igreja? As diferenças aqui dentro da igreja também são normais. E isso acaba que muitas vezes gerando algumas tensões. E isso acontece mesmo, porque nós entramos em áreas que não é preto nem branco, mas que é cinza. Aquelas áreas que não são as prioridades, que não são essenciais, que são secundárias. Tanto é que essas coisas são tão secundárias, vamos pensar na vida do casal, que o que te mantém casado hoje com essa pessoa são as coisas mais importantes, que falam muito mais alto, que une você. Então você consegue conviver com essas coisas. Tem uma coisa que acontece lá em casa, eu posso citar isso aqui, que eu não gosto. E isso é um dos grandes problemas na maioria dos novos casais. Pequenos detalhes, que nem minha esposa, ela gosta de apertar, na hora que escova o dente, ela não fecha bem a pasta. E todas as vezes que eu vou pegar, quase cai. Aí eu falo, ela escovou os dentes, ela passou por aqui, né? Então, assim, são pequenos detalhes, mas o que nos une são coisas muito mais essenciais do que essas. Quando nós tratamos da igreja, nós temos áreas também que muitas vezes são difíceis. Tatuagem, brincos, dançar, cinema, maquiagem, futebol, artes marciais, música secular, celebração de dias especiais, festas juninas, pode? Halloween, Natal, árvore de Natal dentro da igreja. Pode comer ovos de Páscoa? Bateria, pode? Só hinos ou só cânticos? Vinho na ceia ou suco de uva? Imagina que muitas dessas coisas, beber álcool, muito dessas coisas são coisas que entram nessas áreas cinzas. Como lidar com esse tipo de preferência? E olha, parece ridículo, mas nós vemos casos hoje em dia que pessoas deixaram de congregar em uma igreja por causa da cortina do berçário. Não era da cor que eu queria. Porque o piano não está no lugar que eu quero. Então, muitas vezes, a gente briga por esse tipo de coisa. E aqui o texto que nós vamos entrar, ele fala exatamente dessas coisas. De coisas secundárias, não essenciais, não doutrinárias, como, não, eu preciso lutar por isso, porque Deus deixou claro, homossexualismo, prostituição, fornicação, não, isso aí, eu não abro mão. O texto não fala dessas coisas que nós vamos entrar. O texto fala dessas coisas secundárias. E eu ouvindo o pastor Davi Merck e peguei muito do que está aqui dele, ele conta que uma das igrejas que o sustenta nos Estados Unidos, ele diz que o pastor de adolescentes, juniores, jovens, ele preside os três cultos do domingo de chinelo e bermuda. Davi Merck, ele diz, com um amigo dele, o pastor Ayrton Moura, ele diz, me incomoda. Mas eu vou brigar, eu vou embora por causa disso? Então são diversos exemplos que acontecem e que para a gente entender tudo isso, no livro de Romanos aqui, a gente precisa olhar para Romanos capítulo 12, verso 1. Abra lá, Romanos 12, 1, não é o nosso texto ainda. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante que quando nós olharmos para o texto de Romanos capítulo 14, nós precisamos olhar para a dobradiça do livro de Romanos, onde se utilizou até o capítulo 11 de doutrina pura, condenação, justificação, fé, salvação, santificação. E agora ele vai falar da parte prática. E ele diz assim: irmãos, o que eu espero de cada um de vocês é que vocês ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo, como alguém que se doa por uma causa. E aqui, no texto, podemos ir agora para Romanos 14, nós vamos perceber algumas exortações interessantes para que haja harmonia na família de Deus. Vamos ler então 14, de 1 a 6, primeiramente, depois nós podemos continuar no texto para finalizar. O meu foco é principalmente de 1 a 6, mas a gente continua e finaliza. Diz o que a palavra de Deus? Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, que é esclarecedora, que realmente fala aos nossos corações. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e pode, com certeza, nos ajudar a entendê-la, Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por tudo que agora, nesta hora, Deus, ela possa falar profundamente a cada irmão aqui e realmente trabalhar nos corações para a glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço. Amém. Bom, queridos, aqui é muito interessante a gente olhar para o texto que vai trabalhar três exortações para manter harmonia na família de Deus, que é a igreja. E aqui é bem interessante que a gente precisa entender quem são as pessoas que estão envolvidas nisso tudo. A igreja de Deus aqui tem judeus, tem gentios, tem gente de todos os povos e raças aqui. É uma diversidade de pessoas. E aí a coisa fica linda, porque quem é que consegue unir todas essas pessoas pensando e correndo atrás do mesmo alvo, do mesmo foco? Quem consegue isso? A ONU consegue? O governo brasileiro consegue? Tem várias ONGs lutando por isso. Mas a igreja tem essa beleza. E precisa existir verdadeiramente essas diferenças, porque nós somos diferentes. Então aqui nós já percebemos que o cenário é esse. As diferenças são inevitáveis. Não tem jeito. Como eu disse, existem situações que exigem confrontação e disciplina. Coisas morais de pecado, como eu falei, desvios doutrinários. Mas isso, até o Léo fez uma citação hoje aqui, um confronto com amor. Ó, irmão, não é desse jeito. Mas o texto não vai falar disso. Então, quem são os que participam aqui? Existem aqui legalistas. Os legalistas acham que tudo é preto e tudo é branco. Ele tem orgulho disso. Não há questões indiferentes. É só o certo e o errado. E isso não é uma perspectiva bíblica. Viver assim é viver de um modo muito fácil. Me dá uma regra e por ela eu vivo. Eu não quero decidir nada. Eu não quero decidir. Eu quero essa regra. para viver assim. E essa não é a perspectiva bíblica. Já aqui também tem os libertinos. Tudo é lícito. Ou seja, tudo é branco. Para o que tem fé, pode fazer de tudo. Eu sou livre em Cristo. Se você não gosta do que eu faço, problema teu. Talvez você já tenha escutado isso. Eu não estou nem aí se você concorda ou não. Eu vou fazer. A vida assim também é fácil. Já foi tomada a decisão. O texto fora de contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada a ver, né? Mas é fácil. E agora tem aqui o livre em Cristo, que é aquele maduro, que é aquele que tem conhecimento, que o amor fala alto, que o amor mostra para ele que tem preto, branco e tem áreas cinzas que o autor supremo não trouxe o esclarecimento total. E aí a gente entra em áreas que, por tradição, a gente pode citar a nossa igreja aqui. Eu cheguei na igreja quando estavam pedindo dinheiro para comprar bateria. Mas os líderes do passado entenderam que a bateria era pecado. A gente vai ver lá na frente do texto que cada um tenha convicção bem definida no que faz. Isso não se torna pecado. A liderança atual olhou para os tempos e entendeu que a bateria não é pecado e tomou a decisão. Convicção bem definida. Nós precisamos olhar para isso, não que os do passado erraram, mas entenderam que aquilo geraria algum problema e tomaram a decisão. A história das pessoas conta muito. Isso é verdade. Tem pessoas que entram aqui dentro da igreja que viveram uma realidade lá fora com problema com alcoolismo. Como é que eu vou lidar com essa situação? Talvez ele quer viver num meio onde ele não se depare com certos tipos de festa, onde ele vai lembrar do passado dele. Tem um outro texto em Coríntios, olha, se eu faço meu irmão tropeçar, escandalizar, então eu nunca mais faço. Eu gosto de açaí, mas de repente eu encontro um amigo que falava assim, olha, Marquinhos, o negócio é o seguinte, eu sempre tomei açaí e fumei maconha junto. Quando eu olho para isso, me faz pensar. Eu nunca mais faço isso. É por amor. Ou eu vou fazer isso na minha casa. Eu não vou fazer campanha disso. Eu não vou fazer show. Eu não vou postar no Facebook. Eu sou livre. Percebe? Então, tem quem faz, tem quem participa, tem quem gosta de levantar as mãos. Tem quem veio de outro cenário. E tem liberdade. Aqui eu não caio no extremo pós-modernista, onde cada um tem a sua verdade. Não é isso. Há diferença, sim, na família de Deus. E essas diferenças devem ser exemplos de amor e não de rancor, motivos disso. Estimular o amor ao próximo. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando exatamente como um pai, como eu, pai, espero que meus filhos obedeçam. É desse jeito que ele está falando. Se você olhar no texto, olha que interessante, versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O texto é forte e a Bíblia é autoridade. O texto dá ordem, é imperativo. Não discutir opiniões. E é legal que ele fala ao que é débil, em outra versão, ao que é fraco, ao que ainda tem uma consciência hipersensível, que não entende sobre muitas questões. E aí entra uma coisa muito legal. O texto diz para nós acolhermos, abraçarmos esse irmão. Ah, mas o irmão tem um piercing no nariz, um na barriga. Irmão, se ele é do Senhor... Ah, mas o irmão é vegetariano. O irmão não gosta de carne, talvez na época de Gênesis ainda, né? Graças a Deus, Deus deu a carne pra gente, né, irmãos? É bom, né? Talvez o irmão seja desse tipo. O texto não fala, vá lá convertê-lo para ser um comilão de carne. O texto não fala isso, mas o texto fala, vai lá e abraça ele. Vai lá e acolhe. A palavra aqui está com uma intenção de falar, se for preciso, anda mais uma milha, carrega. Irmão, cá entre nós, quando a gente começa a nossa vida cristã, a gente faz cada uma, a gente apronta cada uma. Meu irmão, a gente precisa de gente do nosso lado. E às vezes, isso aqui, ó, quando eu estava lendo esse estudo aqui, e eu sempre preparo com um irmão que eu gosto muito aqui, a sensação que eu tive de tudo isso, eu me senti envergonhado pelo que eu já pensei. O texto é autoridade, eu já me senti extremamente envergonhado. Porque muitas vezes eu falei para o cara, vai lá, tira o chapéu, ó, essa coisa que você está vestindo, você está de calçona comprida. O irmão fala assim, nossa, eu aprendi só de terno. Não, eu estou tentando convertê-lo a pôr agora uma bermuda. Então assim, eu me senti envergonhado. O texto fala disso, consciência sensível. Muitas vezes não foi treinado a entender que sua posição em Cristo depende exclusivamente da obra de Cristo e não das suas. Ele ainda tenta fazer através de alguma coisa, algo para agradar a Deus. Porque se ele não fizer, ele vai ficar debaixo de uma nuvem. E que vai dar problema. Ele precisa entender esse irmão fraco, ele precisa entender a identidade dele em Cristo. Ele não sabe ainda. Então a gente precisa olhar para esse irmão, talvez como igreja agora, quando o irmão chegar aqui, não descartá-lo, mas ir abraçar. E acolher. O texto diz isso. Como eu disse, um crê que tudo pode comer. Esse que crê, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo 4, 4 e 5... Diz assim, 1 Timóteo 4, verso 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Talvez se tem algum irmãozinho hoje sensível, vai ter que aprender. Olha, a oração, você pede a Deus. Se tem algum tipo de consagração, coisas do tipo, pela oração, é santificado. Eu entendo que o que Deus fez é bom. Lógico, eu preciso ser equilibrado nas coisas. A Bíblia diz no verso 5 ainda, de Romanos 14, voltem lá, por favor. Diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. O texto está falando de celebrações especiais para alguns judeus que achavam ainda essencial guardar o sábado. Eles não queriam trabalhar nesse dia. Eles pensavam diferentes. Para alguns que estavam ali no contexto, todo dia era igual. Todo dia era do Senhor. E o domingo, e a Bíblia vai falar muito desse dia, do domingo como um dia especial, era o dia que ele não trabalhava, o primeiro dia da semana, que ele podia ir lá adorar, descansar. Mas para quem entende, sabe que todos os dias é do Senhor. E é interessante que o apóstolo aqui, ele não bate igual ele bate em Gálatas. Esses não creem, né, que Jesus é suficiente para tudo. Mas eles acrescentam algo, é a fé mais o guardar o sábado, mais alguma coisa. É diferente, lá ele bate, porque eles estavam substituindo o sacrifício. Tem certos tipos de seitas aí que se utilizam de guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você será destruído. Você será destruído. Isso é triste. Porque há mais, não é aqui o que ele está falando para eles. Olha, acolham, ensinem, andem junto. Muitas questões têm nos separado, dias e dias, como eu disse, festa junina pode? Ou talvez festa julina, festa caipira? E aí a gente vai do que eu falei no começo. Questões que têm separado a igreja. Bateria, bermuda, cor da cortina do berçário, lugar do piano, as flores não estão bem nesse lugar, pode teatro. Os irmãos lá fora são mais conhecidos pelas brigas do que pelo amor. Brigando por coisas muitas vezes indiferentes. Queridos, lembre disso, o texto não é difícil, acolha, abrace, não queira convertê-lo a essas coisas que muitas vezes, pela nossa história, pelo nosso passado, nós trazemos. Só contar um exemplo aqui. Eu sei que o meu tempo vai estourar, espero que você fique comigo nessa aqui. Eu lembro que quando eu voltei para Cristo, Eu fui na igreja, numa igreja onde o púlpito era uma prancha de surf. Eu entrei naquele lugar, achei tudo diferente, porque eu conheci a igreja aqui. Eu frequentei aqui, eu morei nessa rua 15 anos. Conheço essa igreja aqui, eu quebrei muita coisa aqui, viu? Quando eu era moleque aqui, andei de skate aqui, ó, quebrava, né? Mas você sabe como que é, né? E eu entrei naquele lugar, sabe o que as pessoas estavam fazendo comigo? Pensando em me abraçar. As pessoas não queriam saber como eu estava vestido, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha. As pessoas me receberam. Eu percebi aquilo. E para mim, essas coisas depois se tornaram indiferentes. Porque eles não lutaram para me pôr um conceito secundário, mas eles estavam pensando no meu coração. Eles estavam pensando na minha vida. Muito mais do que se eu gostei do púlpito ou não. Muito mais do que isso. Eles estavam vendo o meu coração. E o que Deus quer que a igreja veja nos outros é o coração. Se enquanto eu prego alguém vai dedilhar, se apagou a luz na hora do louvor, se... Percebe, irmãos? Às vezes a gente está debatendo com coisas e eu estou esquecendo do alvo. Sabe o que é interessante? Hoje, existe uma liderança na igreja. Eu tenho plena convicção que cada um que votou na liderança que existe hoje, confia que essa liderança leva a igreja para onde a Bíblia diz. Talvez tenha coisas que você não goste, detalhes. Você tem direito de falar com o pastor. Você tem direito de falar com o presbítero. Mas saiba, se a coisa não mudar, não deixe a igreja por causa da cortina do berçário. Não deixe a igreja porque o piano está ali e não aqui. Irmãos, a gente precisa ficar com o que une. Que são a sã doutrina. Segunda exortação, versículo 3. Olha o que diz lá em Romanos. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o acolheu. Segunda exortação, não despreze. Não julgue, não condene, não menospreze, não ridicularize. E é normal para a gente, se alguém não joga futebol, a gente já vai dar risada. Se chegar alguém vestindo talvez uma saiona grande, tá com o cabelão sem cortar, todo mundo vai ficar, nossa. Irmão, não ridicularize. E a mesma coisa do outro lado. Para você que é super sensível, a Bíblia está te ensinando. Não julgue. Talvez você possa um dia ter visto o irmão que gosta de tomar uma taça de vinho antes do almoço. Não é que ele é mundano, não. Não julga. Lembra o que eu falei? Não faça campanha. Não faça um show disso tudo. Ah, o cara é mundano, ele está de bermuda. Ah, ele... Meu irmão, não julga isso. Áreas indiferentes. Tudo tem bom senso. Ninguém vai vir cantar aqui no louvor de mini saia, né? Tudo tem bom senso e tem equilíbrio. Então eu acho que a igreja precisa avançar nisso. Como eu disse, eu me senti envergonhado. O texto diz que Deus acolheu. Em outra versão, Deus o aceitou. Foi Deus que o aceitou. E aqui, se a gente for estudar o texto mesmo, lá no passado, Deus salvou. Foi Deus que acolheu no passado. Se Deus acolheu, logo o texto na continuação toda, Deus é o Senhor dele. Quem pode mantê-lo de pé ou não é Deus. Ele é membro da família de Deus. Eu lembro de um testemunho uma vez que eu passei na mocidade. O irmão chama Rodolfo Abrantes. Ele era ex-vocalista de uma banda chamada Raimundos. E ele um dia ele foi no Serginho Groisman, no Altas Horas, o programa. E ele cheio de tatuagem, assim, lotado de tatuagem, depois mesmo que se converteu, assim. E aí o irmão deu o testemunho, falando assim, ó, eu estava usando muita droga, usava 12 baseados por dia, fumava um atrás do outro para fazer show, para tudo. E aí, de repente, uma irmãzinha, aquelas de saiona e de cabelão grande, chegou para mim, falou de Deus, falou que estava orando por mim, me chamou para ir para a igreja, eu fui. E ali a minha história mudou. Ali a minha história mudou. E aí, aquele cara que usava tudo isso parou de usar. E ele falava no programa assim, Deus, Jesus Cristo deu sua vida por mim, agora eu dou a minha por ele e eu vivo por isso. Eu vivo só por isso agora, falando lá no programa. Ah, você fez tatuagem ainda? É, eu fiz, ó, coloquei um negócio aqui, escrevi Jesus Cristo, eu fiz. Mas a minha vida é por isso. E o texto ele diz claramente, olha para o texto lá. Olha o que o texto diz. Versículo 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo mais. Aquela irmãzinha que está de saia lá dando glória a Deus, ela está fazendo para Deus. O texto vai continuar e vai falar assim, ó, nós vamos todos para o tribunal de Cristo, onde a obra vai ver se vai passar pelo fogo ou não, e lá, você não vai para lá para falar do seu irmão. Você não está indo para lá para falar do seu irmão. Lá ele está sozinho e Deus vai julgar se aquilo ele fez para Deus ou não, se ela falou para aquele irmão de Deus ou não, se ele entregou aquele folheto ou não. Então, assim, eu não sei você, meu irmão, mas eu me senti envergonhado. Envergonhado. Porque Deus o aceitou. O versículo fala, é Deus quem julga. Quem é você para julgar? É interessante que ele fala servo alheio. O Célio falou de dulos, que é um servo, é um escravo. Só que aqui é uma outra palavra. Eu até anotei aqui, é oiketes, que é servo também, só que é aquele servo que mora na mesma casa, de família. Sabe o que é isso? Deus colocou em pé de igualdade, você e ele, o que come e o que não come. Nós somos iguaizinhos. Deus não faz acepção. Deus acolheu. Esses dias minha filha perguntou algo, pai, sobre um amigo nosso. E é criança. E aí ela perguntou assim, pai, É aquele lá de cara escura? Porque tinha dois nomes igual. Um é de cara clara e um de cara escura. Ela não sabe. Eu falei, filha, Deus que fez. Ninguém escolheu nascer assim ou assado. Na sua classe não tem japonês, não tem baixinho, alto, não tem tudo isso. Foi Deus que fez assim, filha. Se um dia falarem que você é feio, que você tem nariz grande, que você... Lembra sempre disso, que Deus te acolhe, Deus te aceita, Deus te recebe, porque Ele que te fez assim. O homem vai jogar um monte de outras coisas. Quem julga é Deus. Ele acolhe. Não menospreze. Ele aceitou, Ele julga. A última exortação no texto diz no versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Deus deixa claro. Deus fala assim, Deus não diz em nenhum momento, ó, não vai ter áreas indiferentes. Deus deixa claro que, olha, não é para você ficar no seu cantinho falando assim, ah, tá bom, deixa, né? Não, Deus falou assim, tem a sua posição. E eu quero estudar na próxima vez que nós estivermos aqui, falando muito do amor para com o irmão, tropeços, escândalos, como lidar em família tudo isso. Mas o texto diz, olha, tenha a sua opinião, mas não faça campanha no Facebook. Você gosta da cerveja tal, você gosta não sei do que, da roupa tal, você gosta de... Cuidado. Cuidado. Tem gente com a consciência sensível, como eu falei, com uma história triste. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas que são indiferentes. Não duvide, Deus é poderoso para manter esse irmãozinho de pé. Deus é poderoso para fazer isso. Não tente entrar na frente e colocar algo que você acredita que ele tenha que ser um comilão de carne. Não tente fazer isso. Sabe por quê? Grandes obras no seu início, quadros, a Dona Luzia pinta, né? Minha mãe pinta também. Começa de um jeito, vai dar o quê isso aí? O que que vai dar isso aí? E às vezes a gente entra lá para atrasar. Não, joga fora, Dona Luzia, essa obra aí. E aí, de repente, é a maior obra da história. Quando ela é concluída. É assim, Efésios 2:10 fala que nós somos feitura deles. Nós somos obra de arte. Ele está fazendo. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Quem começou boa obra? Foi Ele, foi Deus. Percebe? Não duvide disso. Olha a história dos discípulos, como começaram. Olha para cada um, olha para a vida, olha para a situação. E olha como terminaram. É isso que Deus espera da igreja. É desse jeito. Como eu falei, eu vejo o Léo ali, eu vejo outros. Deus vai fazendo a obra. É dele. É ele que faz. Mas lembre, tenha convicções sim. Tenha convicções sim, não se anule. Tome as suas decisões. unidade nas coisas essenciais e nas não essenciais, liberdade em todas as coisas, caridade, Agostinho. Unidade nas coisas essenciais e nas não essenciais, liberdade em todas as coisas, caridade. Eu posso ter minhas convicções sem fazer a cabeça dos outros. A igreja é uma família, amor e não rancor. Queridos, a grande verdade é que nós devemos, em tudo que nós fazemos, fazer isso para a glória de Deus. A gente vai ver no próximo estudo que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, não é farofa não, o reino de Deus, mas é justiça, é paz. E quem corre pelo alvo, quem corre por essas coisas, agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Deus precisa ver isso na nossa vida, independente dessas indiferenças. Nós cantamos uma música aqui: eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor. Esse deve ser o meu alvo, para que o mundo saiba que nós conseguimos lidar com as indiferenças, por amor a Deus e amor ao próximo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero ainda orar para encerrar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente pode olhar para ela e ter as convicções, Deus, e naquilo que o Senhor não trouxe exatidão, o Senhor nos permite decidir, ó Deus, com toda tranquilidade, tendo convicção nas nossas mentes, Deus. Obrigado por tudo que essa igreja já viveu, Deus. Obrigado pelos homens e mulheres que deram a sua vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Deus. Que a gente possa agir assim, não amando de palavra nem de língua o nosso irmão, mas de fato e de verdade, Deus. Que nós cresçamos nesse amor, que nós cresçamos, ó Deus, nessas coisas que nos unem, Deus, e nessas outras, que a gente tenha liberdade, Pai, para poder te servir e te amar. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.